Caos Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom, nós interrompemos agora o nosso programa musical em homenagem a Cazuza para começar o nosso pontapé inicial, onde as melhores jogadas começam. Tô aqui com meu querido Caio Ramos. Tudo bem, Caio?
Fala, Carlitos. Bom dia para você. Boa tarde já para você.
Bom dia para você.
Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tamo junto.
Tamo junto. Nosso querido José Augusto aqui também. Tudo bem, Zé?
Tudo bem. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da rádio.
E aí, preparados? Vamos falar das equipes cariocas, o que aconteceu aí no meio de semana e o que vai acontecer no nosso final de semana. E hoje nós vamos começar pelo nosso rubro-negro carioca, o Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
Então vamos começar aqui falando pelo Flamengo, que jogou quarta-feira no Mineirão. Infelizmente aí venceu a partida, mas não conseguiu avançar. Jogo 1-0, um jogo muito difícil, a equipe do Cruzeiro de muita qualidade, com o apoio do seu torcedor em casa. O Flamengo que controlou a maior parte das ações do jogo, teve a posse de bola, tentou criar as oportunidades, mas infelizmente não fez o placar suficiente. E acabou sofrendo, né, a derrota e a eliminação muito devido ao primeiro jogo, né, Caio?
Exatamente, Carlos. Foi uma eliminação que foi definida pelo primeiro jogo. A péssima atuação no Maracanã, no jogo de ida contra o Cruzeiro, foi determinante para que esse jogo de volta estivesse no controle da equipe do Cruzeiro. É claro que a ausência do Lucas Paquetá lá atrás no Maracanã, há 4 semanas, foi preponderante para esse desempenho ruim da equipe do Flamengo. Enfim, perdeu o jogo de ida por 2-0, teve que correr atrás no Mineirão contra 30 mil cruzeirenses lutando contra, gritando, vaiando. Era muito difícil, mas olha, vou falar uma coisa. De todas as eliminações recentes do Flamengo, talvez essa tenha sido a menos traumática, Carlos.
Realmente, o Flamengo saiu por cima, mesmo com a eliminação, mostrou uma postura diferente na partida, jogando fora de casa, um jogo muito difícil. E tô aqui com o querido Zé Augusto. Zé Augusto, também o Cruzeiro teve muitas oportunidades para matar o jogo logo de cara, mas perdeu, né? O Barcos perdeu uma chance clara.
Que gol que ele perdeu, né, Carlos?
Thiago Neves também ali, de cara a cara com o Diego Alves, que cresceu ali na frente dele. O que você tem a dizer aí sobre a partida, alguma análise importante?
Sim, o Cruzeiro perdeu vários gols, principalmente o do Barcos, que estava na pequena área, mais ou menos 5 metros do gol. Foi um jogo com várias oportunidades desperdiçadas dos dois lados. E agora nós temos uma sonora do jogador Diego, do Flamengo, que comentou um pouquinho sobre o jogo.
Talvez nós podemos melhorar essa profundidade, mas o que explica um pouco talvez é realmente as duas linhas de 4 do Cruzeiro quase dentro da área. Você para entrar tocando tem mais dificuldades, né? Então o que sobra às vezes é o chute de fora da área. Tivemos com o Cuejá, tivemos com o Vitinho no primeiro tempo, tivemos com o Everton Ribeiro, teve comigo chutes que não foi chute por chutar, foram chutes perigosos, né? Mas sem dúvida nenhuma depende um pouco da postura da equipe, da adversária. Mas é um ponto que nós temos conversado, de dar peso, chegar na linha de fundo, não chegar por chegar, né? Chegar com peso na área.
Essa foi a entrevista que o Diego deu para o jornalista Caio Mota, jornalista do Globo Esporte e setorista do Flamengo.
Muito obrigado, Zé, pela sonora. E o Diego, podemos ver aí na declaração dele que ele ressaltou essa nova formação com a equipe que entrou ontem com o Marlos Moreno, com o Vitinho, sendo esse jogador que fica ali flutuando no ataque do Flamengo. Foi uma equipe muito mais ofensiva, muito melhor, chegou muito mais perto da área, mas o Cruzeiro também vale destacar, as duas linhas do Cruzeiro muito bem postadas, a zaga, o Dedé bobeou pouco ali, só num lance que ele fez a falta no Marlos, e realmente foi um jogo que o Flamengo se superou, e eu acho que dá pra levar aí pro resto da temporada como um aprendizado, não é não, Caio?
Exatamente, o técnico Maurício Barbieri não foi covarde, foi muito pelo contrário, foi ousado em propor essa nova formação da equipe do Flamengo, com o Vitinho lá na frente, exercendo essa função de falso 9. Uma pena que o Vitinho não conseguiu exercê-la tão bem, né? O Vitinho ficou muito perdido ali, principalmente no primeiro tempo, não conseguia fazer aquelas puxadas, trazer o zagueiro do Cruzeiro para fora da área para que houvesse uma penetração do Lucas Paquetá, do Everton Ribeiro, até do próprio Marlos Moreno, que na minha opinião fez uma boa partida na quarta-feira contra o Flamengo. Mas enfim, como o próprio Diego ressaltou, a linha defensiva montada pelo técnico Mano Menezes, com Dedé, Léo, Egídio e o Lucas Romero, foi muito boa, foi muito justa, né, para cima do ataque do Flamengo, que não teve muitas oportunidades. O Diego falou que a solução era chutar para fora do gol, mas o gol acabou saindo dentro da pequena área, né? O Léo Duarte cabeceando ali quase dentro do gol, abrindo o placar, mas como você mesmo já disse, não foi suficiente. Flamengo eliminado, mas segue com a Copa do Brasil e o brasileiro, né, Carlos?
Isso aí.
Eu queria dar destaque também à posse de bola do Flamengo, que teve mais ou menos 63% da posse de bola, ou seja, controlou muito bem o jogo, mas não conseguiu reverter esse resultado, e é isso.
Então ficam as lições aí para o Flamengo, e agora vamos ver a próxima partida do Flamengo, que joga às 11 horas da manhã no Maracanã contra o Ceará. E aí, galera, qual o palpite de vocês? Começando pelo Caio.
Olha, eu acho que é um jogo relativamente fácil para o Flamengo. O rendimento do time está muito bom nessas últimas partidas. O Ceará, com o técnico Lisca, um novo treinador que perdeu só na última rodada depois de 6 partidas de vencibilidade, tem um time bom, vai vir com aquela proposta óbvia de se retrancar totalmente na defesa. Mas o Flamengo, eu acho que tem qualidade de sobra com o Paquetá, Everton Ribeiro, o Diego, o Vitinho também, que ainda não fez gol com a camisa do Flamengo, mas está se desenrolando no ataque do Flamengo, no time titular. Então, acredito num resultado tranquilo, 2-0 pro Flamengo.
2-0 pro Flamengo, é o placar do Caio. E você, Zé?
Eu concordo com a opinião do Caio. Acho que o Flamengo não pode se deixar abalar por causa dessa eliminação, até porque fez um bom jogo. Faltou a finalização, não perder tantos gols. Mas o Ceará está na zona de rebaixamento, o Flamengo ainda está disputando título, e acho que posso também sugerir um 2-0 e um jogo relativamente tranquilo.
Muito bem, essas foram as informações do Rubro Negro Carioca, e agora vamos ao gigante da colina, o Vasco da Gama.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
Muito bem, o Vasco da Gama, que jogou aí na quarta-feira um jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Atlético Paranaense, e perdeu, né? O Vasco, que vinha melhorando a cada jogo, foi a estreia do técnico Alberto Valentim, primeiro jogo dele à frente da equipe, chegou segunda-feira ao Rio, já foi logo direto para Curitiba. E aí, o que vocês acharam da partida, do comportamento do Vasco?
Olha, é difícil a gente analisar qualquer tipo de mudança do time do Vasco em relação a essa partida e a partida anterior, né, que o Vasco jogou ainda no comando do Valdir Bigode, né, como você falou, Carlos. O técnico Alberto Valentim chegou na segunda-feira e já teve um jogo na quarta, se eu não me engano, teve um treino só para comandar, então não tem como fazer muita coisa, né? E pro azar dele, logo no jogo de estreia, ele enfrenta um time que tá em ascensão, que é o Atlético Paranaense. O Thiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense, tá muito bem, tá com o time na mão, jogou fora de casa o Vasco, e ainda sem a presença do nome principal do Vasco nos últimos jogos, que foi o Max Lopes, que no último jogo contra a Chapecoense foi simplesmente o cara, foi o protagonista da partida, 2 assistências, 1 gol marcado, já caiu nas graças da torcida. Nesse jogo não jogou e o Vasco sentiu a falta dele.
Realmente, o Max Lopes, que tem sido aí um jogador fundamental, só pra lembrar, ele deu aí 3 assistências e fez um gol, tá sendo fundamental no ataque do Vasco. E pra você, Zé?
Achei que o jogo foi bem equilibrado em questão de chances. Podemos ver aqui nas estatísticas que os dois tiveram mais de 10 chutes ao gol. Chutes a gol foram mais ou menos equivalentes. Porém, o Vasco pecou nas finalizações e o jogo acabou se decidindo no segundo tempo com o gol do Rafael Veiga. E acho que o Vasco não conseguiu mostrar todo o seu futebol, principalmente com a falta do Max Lopes, que já está crescendo como uma referência no time. E teve mais ou menos a mesma precisão de passes. Foi um jogo bem equilibrado, mas faltou finalização.
É, realmente, do que eu analisei da partida do Atlético Paranaense, foi melhor nas oportunidades, né? O Vasco começou um jogo meio mal, o Atlético Paranaense dominando, chegando principalmente pela bola aérea, que é a principal jogada do Atlético. Essas jogadas que foram importantes, inclusive na vitória contra o próprio Flamengo, por aquele 3-0 que a gente lembra. E no segundo tempo o Vasco equilibrou um pouco, mas muito chutando de fora da área, nenhuma jogada muito incisiva fazendo o goleiro do Atlético trabalhar. No máximo aquela falta do Iago Pikachu, que foi no meio do gol.
É, o Vasco tentou muito, porém não teve nenhuma finalização realmente perigosa, uma grande defesa do goleiro, não tiveram coisas nesse aspecto. Principalmente, começou no segundo tempo bem, como você disse, só que não chegou a assustar. Chegou na área, o goleiro defendia. No máximo, esse chute do Iago Pikachu que você disse foi no meio do gol, não foi uma defesa difícil.
É, realmente foi uma partida que o Vasco poderia ter se aproximado aí, né? Se afastado da zona do rebaixamento. Um jogo direto ali com o Atlético Paranaense, que, como o Caio falou, vem em ascensão. E o Vasco perdeu a oportunidade de se afastar e fugir desse perigo que é a zona da degola, que tá tudo muito embolado. Primeiro ali o Chapecoense com 21 pontos, o Vasco tem 24. Então somente 3 pontos separam o Vasco da Chapecoense, né, José?
É, exatamente. A situação do Vasco nesse ano já não tem sido muito fácil, porém era oportunidade depois de ter vencido. Ele vinha no embalo da vitória, tinha a motivação para vencer, porém infelizmente não foi possível. E a gente espera para as próximas rodadas o que pode acontecer com o Vasco.
Realmente, agora é aproveitar a semana, o trabalho, o Alberto Valentim vai ter tempo para preparar a equipe para o próximo jogo, que nós vamos falar agora, que é no sábado, às 7h30, no Maracanã, com presença do torcedor.
Sobre isso que eu queria falar, pontuar aqui, né, que mesmo chegando nessa semana, o Alberto Valentim ainda não vai ter tempo para trabalhar com o time do Vasco, né? Teve esse jogo na quarta-feira de noite, chegou ontem aqui no Rio de Janeiro, de manhã e tal, então o técnico Alberto Valentim vai ter pelo 2 dias de preparação, né? Muito pouco. Quem treina, quem já jogou futebol, sabe que 2 dias está longe de ser tempo suficiente para que um técnico possa incorporar as suas visões de jogo, o seu planejamento tático. Então é pouco. Eu acho que nessa partida contra o Santos, a torcida de volta mais uma vez ao Maracanã vai ser muito importante, vai ser quase que literalmente o 12º jogador, porque o time do Vasco é muito limitado e o Santos, né, mesmo com a eliminação no meio de semana na Libertadores, vai vir com tudo porque tá lá embaixo também, né, Carlos?
Realmente. Agora eu queria saber de vocês, qual placar que vocês apostam aí pra partida? Começando pelo querido José.
É, eu acho que os dois times estão mais ou menos na mesma situação, aliás, estão com a mesma quantidade de pontos. Eu acredito num jogo equilibrado e, por mais que seja um jogo de 6 pontos, como podemos dizer, eu acredito que o Santos tem um pouco mais de qualidade técnica, principalmente por causa da base, que está sempre forte, e acredito numa vitória do Santos, mas não vai ser fácil. Eu acredito em 1-0 pro Santos.
Muito bem, e você, Caio?
Olha, eu também concordo com o Zé que o jogo vai ser muito difícil. O Santos, na minha opinião, vai tomar a iniciativa da partida também. O jogo vai ser muito aberto. O Vasco, por estar jogando em casa, com a presença da sua torcida, vai precisar tomar a iniciativa também, da mesma forma que o Santos. Então, estou imaginando um jogo muito franco, com os dois times buscando o gol a todo momento. Então, vou jogar no empate. Vamos ficar num 2-2 aí, para não ficar muito, para não ser muito, para ser original, na verdade. 2-2, Vasco e Santos. 2 gols do Max Lopes e 2 gols do Rodrigo, que tá no meu cartola, hein?
É isso aí, o Caio mantendo o time dele no cartola. E essas foram as notícias do Vasco. E agora nós vamos ter uma estreia aqui no nosso querido Pontapé Inicial, que é o nosso Fala Torcedor. Nós vamos entrar em contato agora diretamente com a nossa repórter Petra Sobral. E aí, Petra?
É isso aí, Caio. A gente está aqui na CPM. Vamos entrevistar alguns estudantes aqui de comunicação para saber quais são as expectativas deles com os times cariocas. Estou aqui com o Léo. Léo, qual é o time carioca você acha que tem chance de título ainda esse ano?
Olha, eu acho que o Flamengo, por estar ainda no Campeonato Brasileiro em terceiro colocado, atrás somente do São Paulo e do Internacional, então acho que no segundo turno dá para reverter esse resultado. E também na Copa do Brasil, por pegar o Corinthians, que não está tão embalado quanto o ano passado, depois da perda de alguns jogadores como o Rodriguinho e até o técnico Carille. E na final pode correr o risco de pegar o Palmeiras ou o Cruzeiro, né, que estão dando um foco maior a Libertadores. Então acho que a probabilidade aqui, dentre os times cariocas, eu acho que o Flamengo é o que tem a maior probabilidade.
Obrigada. A gente está aqui também com outro aluno da ECO. E qual é o seu nome?
Isaac Ferreira.
Isaac, eu queria saber também qual time carioca você acha que tem chance de título ainda esse ano?
Bom, apesar de não estar fazendo uma temporada muito boa esse ano, acredito que o Flamengo vai ter a possibilidade de título. Eu acho que na Copa do Brasil não, que vai enfrentar um adversário muito forte, que é o Corinthians. Mas no Campeonato Brasileiro tem bastante chance de conseguir, até porque os outros clubes que estão acima do Flamengo têm outras competições. Então, acho que só resta isso ao Flamengo.
Obrigada. A gente tem mais um aluno aqui. Qual o seu nome?
Lucas.
Oi, Lucas. Eu realmente queria saber de você. Qual time carioca você acha que tem chance de título ainda esse ano?
O cenário do futebol do Rio está muito complicado, né? Eu acho que assim, o Flamengo realmente é o time que tem maior chance, porque é o time que tem um elenco mais completo, que tem maior investimento na temporada e o que tem automaticamente maior cobrança para ganhar os títulos, né? O que está melhor colocado no brasileiro, disputando aí entre os três primeiros o título já há várias rodadas. E a Copa do Brasil, a competição de mata-mata, o Flamengo é sempre forte por causa da força da sua torcida. Eu acho que, de longe, é o favorito entre os times cariocas a ganhar um título esse ano.
Obrigada. Isso aí, já deu para ver mais ou menos quais são as expectativas dos torcedores cariocas. É com você, Caio.
Muito obrigado, Petra, pelas suas informações. Então, e aí, galera? Vimos que o Flamengo é unanimidade aqui, né? Flamengo em alta, apesar da eliminação na Taça Libertadores. O que vocês têm a dizer aí sobre o que o pessoal falou?
Pois é, nada surpreendente, né, Carlos? Eu acho que realmente o ânimo aqui dos torcedores cariocas não está muito favorável para o Fluminense, para o Botafogo, que são as outras duas equipes que disputam campeonatos eliminatórios. Ambos estão na Sul-Americana, estão nas oitavas de final da Sul-Americana, e o Flamengo já está lá na cara do gol, praticamente. Está na semifinal da Copa do Brasil. Eu concordo com o nosso primeiro entrevistado, o Leonardo, que falou que o Corinthians não é um time que está muito entrosado. O Osmar Lóis ainda não pegou o jeito com a equipe, está muito inconstante, os rendimentos estão altos e baixos. O Flamengo tem uma ótima oportunidade para ser campeão da Copa do Brasil nessa temporada. Sobre o Campeonato Brasileiro, eu já discordo um pouquinho. Acho que o Flamengo está um pouco atrás, tanto de São Paulo e Internacional, não só na questão da pontuação do Campeonato Brasileiro, mas de rendimento mesmo. Ambos, São Paulo e Internacional, só tem o Campeonato Brasileiro, só tem essa prioridade. Então, além do desgaste físico ser diferente, o foco é só Campeonato Brasileiro, diferente do Flamengo, né, Zé?
É exatamente isso. O Flamengo, é completamente compreensível que a enquete tenha dado o Flamengo na unanimidade, principalmente porque ganhou do Grêmio na Copa do Brasil, que era o atual campeão da América. Foi um jogo bom que o Flamengo fez depois de ter sofrido empate, estava sob pressão. O jogo contra o Cruzeiro também não foi um jogo exatamente ruim, só faltou a finalização, e também está nas primeiras colocações do brasileiro. O Flamengo tem um time bom, tem um time com individualidade, também tem um coletivo, e acredito que eles também possam passar pelo Corinthians, e acho que é bem tranquilo, bem entendível do Flamengo estar sendo o favorito dos cariocas esse ano, considerando que Botafogo está embaixo na tabela, na Sul-Americana foi complicado, o Fluminense também não está tão bem assim no Brasileirão, então, compreensível.
Muito bem, seguimos então e agora vamos para as notícias do querido Fogão.
Botafogo! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
O Botafogo que tenta encaixar uma sequência aí, Botafogo que não teve nenhuma partida nesse meio de semana, e Botafogo que venceu o Sport, vinha 5 jogos sem vencer, voltou, fez 2-0 em casa, e agora tem uma parada difícil lá no Sul contra o Grêmio no sábado. E aí, o que vocês têm a dizer sobre essa partida, começando pelo Zé?
Vai ser um jogo dificílimo pro Botafogo, mas acho que é uma oportunidade perfeita para o time mostrar desempenho, mostrar trabalho. O Grêmio é um time que está muito bem, já faz um tempo que ele está numa regularidade muito boa. Acho que vai ser uma pedrada pro Botafogo, só que se eles conseguirem um empate ou um resultado que mostre que o time está jogando, vai ser muito bom pro ânimo pro resto do ano.
Eu acho que esse jogo, Carlos, é aquele típico jogo que se empatar tem que soltar fogos, tem que ir pra General Severiano aqui na orla de Botafogo, soltar fogos, fazer fumaça, porque realmente vai ser um resultado muito comemorado pra equipe do Botafogo, que vai enfrentar um time montado, é um time que já vem jogando junto há 3 anos quase. O Renato Portaluppi, famoso Renato Gaúcho, tem o time na mão. É um time que tá muito entrosado, não tem realmente nenhum problema. E mesmo com os desfalques de Pedro Jeromel, o zagueiro Pedro Jeromel e o Ramiro, que serão poupados dessa partida, acho que o Grêmio é super favorito para ganhar do Botafogo, até com uma certa tranquilidade. Mas vamos ver aí se o Zé Ricardo, com esse tempo, essa semana cheia que teve, sem jogo algum no meio de semana, vai conseguir surpreender de alguma forma a equipe do Grêmio e os próprios torcedores do Botafogo. E aqui, na minha opinião, devem estar totalmente pessimistas em relação a essa próxima partida, Carlos.
Realmente, uma partida muito difícil. O Botafogo que vai ter alguns desfalques, como o Igor Rabelo, que está com o terceiro amarelo, e o Lindoso, que o José Augusto vai falar aqui mais informações sobre a lesão dele.
É isso aí. O Lindoso voltou a treinar em campo, porém ele ainda não vai estar disponível para o Grêmio. E também tem o desfalque do Rabelo, como o Carlos tinha dito, e que jogou praticamente todos os jogos, e vai ser substituído pelo zagueiro de 26 anos, que não jogou praticamente em 6 meses, teve acho que 4 ou 5 partidas em 6 meses, e que geralmente substitui o Carly. Agora ele vai estar do lado do Carly, e vamos ver como é que isso funciona.
É o Iago, né?
Exatamente, o Iago aqui, que é jovem também, assim como o Igor Rabelo, mas não tem nem a metade, um terço da experiência que o Igor Rabelo tem. O Igor Rabelo vem sendo o nome na zaga do Botafogo, vem até pra mim sendo um protagonista maior, um personagem, perdão, maior do que o Carly, que fez gol na última partida contra o Sport. Tá pegando o ritmo de jogo novamente, mas vai ser uma perda lastimável pra zaga do Botafogo, que vai ter que se virar de alguma forma. O Lindoso é uma contusão que atrapalha também. Ele é titular indiscutivelmente no meio-campo do Botafogo. Tem feito alguns gols, se eu não me engano, tem 6 gols na temporada pelo Botafogo. E é capitão do Botafogo. Então a ausência de capitão, seja ele do Bangu, do Botafogo ou do Barcelona, é sempre importante. Então vamos ver o que o Zé Ricardo aí aguarda, tem para nos mostrar nessa próxima partida, né, Carlos?
Realmente, é um desfalque na bola aérea que é importante tanto defensivamente quanto ofensivamente. Mas o Botafogo tem algumas opções ofensivas também para tentar assustar a equipe do Grêmio. Tem o Eric, que estreou bem na última partida, foi um jogador muito, muito importante. Tem o Léo Valencia, que tem crescido a cada partida. E o Aguirre, que finalmente desencantou e fez um gol no último jogo.
É isso aí, ele saiu da reserva e fez um gol praticamente 10 minutos depois de sair da reserva. O pessoal já estava começando a ficar um pouquinho preocupado, porque ele era a principal contratação do Botafogo, e conseguiu fazer esse gol, e pode falar que desencantou, pode ficar desestressado e jogar o futebol que os torcedores do Botafogo esperam que ele jogue.
Realmente, Caio, quer acrescentar alguma coisa?
Não, eu tava tentando pegar aqui de cabeça quantos jogos o Aguirre já tinha jogado pelo Botafogo antes de fazer esse gol. Me fugiu aqui, mas se eu não me engano, eram mais de 10 jogos que o Aguirre jogou entre titular e reserva, vindo da reserva, como foi no caso dessa última partida contra o Sport. Mas enfim, vamos esperar, né? Somos cariocas, somos todos botafoguenses aqui, Fluminense, Flamengo, Vasco, torcemos para as equipes cariocas e torcemos também para que o Aguirre possa desencantar e fazer alguma coisa ali contra a equipe do Grêmio, que vai estar sem o Jeromel, né? A gente falou, vai ser substituído pelo Paulo Miranda, e vamos ver se o Aguirre, com essa ausência do Jeromel, consegue contribuir ainda mais com o time do Botafogo.
Muito bem, agora vamos aos palpites dessa partida entre Grêmio e Botafogo, que vai ser sábado, fora de casa. E aí, José?
Ser um jogo dificílimo para o Botafogo, principalmente por estar fora de casa, e a diferença de qualidade técnica. Por mais que o Grêmio esteja sem o Jeromel, que é uma referência, foi para a Copa do Mundo, joga muita bola, vai ser muito difícil para o Botafogo ganhar esse jogo, e eu acredito que o Grêmio vai acabar vencendo por 1-0.
Olha, eu fiz um discurso aqui falando do Aguirre, então seria inadmissível se eu dissesse que o Grêmio vai ganhar do Botafogo sem que o Botafogo fizesse um gol. Então, para contribuir, para continuar em cima daquilo que eu argumentei aqui, vou botar 3-1 Grêmio, gol do Aguirre.
Muito bem, todo mundo apostando no Grêmio, e agora vamos ao Tricolor das Laranjeiras.
Fluminense.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes
Verdes campeão.
O tricolor que pôde descansar aí no meio de semana, assim como o Botafogo, não teve nenhum compromisso, mas que agora vai pegar a maior pedreira, né? Que é o líder do campeonato, São Paulo, que vem embalado. E aí, Caio?
É, exatamente, né? Um jogo, a gente já comentou isso na terça-feira no nosso último programa, um jogo contra o líder do campeonato vai ser sempre difícil, né? Mas eu acredito que com os desfalques, que são muito importantes na equipe do São Paulo, repito, ausências de Nenê, Everton e Jusilei, três homens titulares do meio-campo do São Paulo, o Fluminense vai ter essa sorte de contar com a ausência desses jogadores, né? Porque, na minha opinião, se esses jogadores estivessem jogando, seria realmente uma goleada já anunciada, né? O Fluminense, assim como o Botafogo, folgou nessa semana, mas acredito que, mesmo assim, a postura que o Marcelo Oliveira, o técnico do Fluminense, Marcelo Oliveira, vai propor para esse jogo, vai ser um jogo também de retranco, um jogo defensivo, apostando nos contra-ataques lá com o Matheus Alessandro, Ayrton Lucas, na velocidade. Vai ser um jogo de uma bola e o Fluminense vai ter que meter ela para dentro, porque vai ter só uma oportunidade, Carlos.
Importante lembrar que o jogo é fora de casa, no Morumbi, o que torna a partida mais difícil ainda. O São Paulo vai estar com seu torcedor. Mas você falou dos desfalques aí do São Paulo, mas o Fluminense também tá com alguns desfalques, né? O Gum não joga porque tá suspenso. E segue aí sem o seu principal jogador, o craque da temporada, o Pedro, né? Que segue lesionado 21 dias fora.
Olha, o desfalque do Gum, eu vou te falar que é um desfalque que atrapalha mais a moral do Fluminense. Porque o Gum, ele realmente tava jogando muito mal nessas últimas partidas. Ele tava comprometendo a defesa do Fluminense contra... esqueci agora, rapaz, o último jogo do Fluminense, mas o Gum falhou contra o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Gum foi providencial para que o Cruzeiro pudesse abrir o placar, uma falha bizonha ali na saída de bola dele. Vai ser substituído pelo Roger Ibanez, que apesar do sobrenome é brasileiro, é da base do Fluminense. E vai, acho que está em boas mãos. Na minha opinião, o Ibanez tinha que ser titular da zaga do Fluminense. Mesmo com a inexperiência, o Ibanez tem mais bola do que Gum e Digão juntos. Então vamos ver aí se o Ibanez consegue segurar essa barra, que vai fazer a dupla de zaga ali com o Digão. E o Pedro, enfim, não tenho nem o que falar, é realmente uma tristeza informidável do Pedro, a ausência do Pedro por 21 dias, como você falou. Teve um estiramento dos ligamentos do joelho direito, é uma pena. E, enfim, foi cortado da seleção brasileira também, ia lá para os Estados Unidos fazer os amistosos jogando com a seleção brasileira, vai desfalcar o Fluminense por quase um mês de setembro todo. Enfim, acho que mesmo com a ausência do Gum e o desfalque do Pedro, acho que o Fluminense perde mais no ataque, perde mais com o Pedro, com a sua referência, a sua referência ofensiva lá dentro da grande área.
E sobre o Pedro, não é apenas tipo triste para os jogadores e o time do Fluminense. A seleção brasileira está começando a ter uma expectativa grande em relação ao menino, que estourou ultimamente. O futebol brasileiro estava precisando de jovens para renovar, principalmente para a próxima Copa do Mundo, no Catar. E sobre o Gum é mais porque ele é um líder em campo, e essa necessidade dele, que ele tá muito tempo no Fluminense, então seria ótimo dele estar, principalmente por causa dos jovens que tem no time, e eu acho que é mais liderança do que técnica essa falta dele.
Já dizia meu vizinho, eu tenho um vizinho lá que é torcedor fanático do Fluminense, e ele diz sempre que quem tem Gum tem medo. Então a ausência do Gum pode tirar um pouco do medo do torcedor tricolor, que mesmo tendo esse jogo fora de casa, pode, quem sabe, surpreender o São Paulo devido a essas ausências do tricolor paulista, Carlos.
Muito bem, o Caio aqui, quem tem Gum tem medo, grande filósofo esse Caio Ramos, né?
Meu vizinho, não sou eu não, meu vizinho.
É isso aí, Caio. E o Fluminense que vai ter o Kaique no lugar do Pedro. O Fluminense que tá ainda tentando aí se aproximar dos seis primeiros, entrar nessa zona de classificação para Libertadores. É o que o Marcelo Oliveira tá almejando para a equipe, não só como a Sul-Americana. E para isso vai ter que contar com os jogadores que tem. O Fluminense não tem muitas opções no elenco para substituir. Tem o Kaique agora pro lugar do Pedro. E tem essa parada difícil contra o São Paulo, mas em meio a esse turbilhão de informações, a gente tem uma informação sobre o Sornosa aqui, que o José Augusto vai trazer. E aí, Zé?
Temos a duas informações sobre o Sornosa, que a primeira é que ele não vai ser vendido, o interesse turco não avançou e o Sornosa vai continuar no Fluminense. E outra informação é que ele foi convocado para a seleção do Equador e vai desfocar o Fluminense em duas rodadas do Campeonato Brasileiro.
Exatamente, só pontuando aqui, complementando a informação do Zé, o time turco que estava interessado no Sornosa era o Fenerbahçe. Fenerbahçe que já contou com a participação do Diego, que hoje está no Flamengo. Fenerbahçe é um time sem muita expressão no cenário europeu, mas é o principal time da Turquia. Jogou também o Alex o Carequinha. Já foi ídolo, acho que tem até uma estátua, se não me engano, lá no estádio do Fenerbahçe. E o Sornosa mais uma vez convocado aí de volta à seleção equatoriana, depois de 4 anos, não é isso, Zé?
É, exatamente. Ele vem jogando muito bem, tem sido, principalmente na Sul-Americana, ele foi importantíssimo para o Fluminense. Está dando assistência, fez o gol olímpico num jogo decisivo. Não é para qualquer um, porque é muita pressão fazer esse tipo de jogada, esse tipo de atuação em jogos de mata-mata.
Olha, eu concordo em parte com vocês. A técnica ele tem, já mostrou que tem técnica, porque como você disse, para fazer um gol olímpico não tem que ser na sorte. Não é sorte fazer um gol olímpico, ainda mais do jeito que ele fez. Mirando realmente no gol, botando aquela curva de 180 graus na bola. Mas vou te falar que nessas últimas partidas o Sornosa tem ouvido muitos xingamentos da torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense está muito descontente com o rendimento do Sornosa, que é o camisa 10, herdou essa camisa do Gustavo Scarpa, que saiu do Fluminense nessa temporada, mas não está se comportando como camisa 10. O Sornosa, beleza, parabéns para ele, foi convocado para a seleção equatoriana, se eu não me engano, o técnico Hernan Dario Gomes convocou o Sornosa. E, enfim, eu não tenho ideia de outro camisa 10 que pudesse substituir o Sornosa na seleção do Equador. Mas, ó, o Equador, ele vai enfrentar dois amistosos nos Estados Unidos, assim como o Brasil, agora em setembro, né? Dois clássicos, e talvez seja por isso que o Sornosa foi necessário estar sendo convocado pelo técnico do Equador. O Equador vai enfrentar duas potências do futebol mundial, Jamaica e Guatemala, então é um jogo muito importante, é um clássico do campeonato no cenário futebolístico mundial, então é por isso que a presença dele está sendo muito importante, por isso que ele foi convocado. Enfim, Sornosa, acho que você deve estar ouvindo aqui a nossa transmissão na Rádio Audioativa aqui da UFRJ. Cara, se liga, se você quiser ficar lá dando uma passeada pela Disney, conhece a Flórida, dá uma passeada ali pelo Texas, enfim, não precisa voltar não, a gente não tem nenhum jogo importante, a gente pega o Vitória e o Botafogo nas próximas rodadas, então o que é um clássico carioca perto de um clássico como Equador e Jamaica, né? Então, enfim, segue o baile.
Muito bem, o Caio dando descanso aqui pro Sornosa. Mas vale lembrar, Caio, que o Sornosa, por mais que tenha seus vacilos, é o principal jogador que faz essa função da criatividade no Fluminense. Vai fazer uma falta danada realmente nessas partidas. Mas enfim, esse foi o nosso pontapé inicial de hoje. Um grande programa. Queria agradecer aqui a presença do Caio. Muito obrigado, Caio.
Tamo junto, Carlitos. Até terça que vem. Terça tem de novo.
Terça tem pontapé. Queria agradecer o querido José Augusto.
Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, ouvintes da Rádio Audioativo.
Então eu queria agradecer os nossos ouvintes e esse foi o nosso querido pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Audioativo, sua rádio, seu portal.